E os alunos que entraram no sistema de cotas e não concluíram. A gente também está preocupado com esse dado, né? Porque são várias situações. São a questão do transporte, é a questão de compra de livros. Então, o MEC, vamos exigir do MEC também as cartilhas para que oriente aos alunos que são contra as cotas e que têm direito a ingressarem pelo sistema de cotas a fazerem parte dessa grande gama que vai ser beneficiada pelo sistema de cotas. Porque, infelizmente, eles estão mal informados ainda pela nossa sociedade por culpa dessa mídia ainda elitizada. Como foi até foi dito aqui pelo Arnas, quando passa a questão de programas, que é totalmente discriminatório, né? Que a gente pode perceber na televisão, nós não vemos propaganda com negros. Aliás, o negro come manteiga também, come margarina, vamos lembrar disso, tá? E a gente não vê propaganda deles. O negro compra carro. É interessante, né? A gente também compra carro. E a gente não vê as propagandas. Ah, cerveja, então, nem se fala. É melhor até eu parar por aqui. Porque teve uma propaganda da Coca-Cola falando sobre a Copa do Mundo, que é uma propaganda totalmente voltada ao racismo. Que ele mostra o nosso futebol, o negro saindo de uma favela, todo mundo se vendo ali, as pessoas estão me enxergando agora. Será que a gente não pode se enxergar no alto escalão? Então a população vai ficar sempre nessa, engolindo essas coisas que a gente tem que engolir. Nós não vamos aceitar com o país na Copa do Mundo agora e um país com as Olimpíadas. Nós queremos propaganda onde mostra o negro com status. Os negros médicos, os negros com empregos engenheiros e por aí vai. Muito obrigado a todos. E o Frei Davi manda um abraço caloroso para todo mundo.
Isso foi o doutor Fernando Benício dos Santos, da Educafo Brasília, que representou o Frei Davi. Passamos a palavra nesse momento à secretária de Promoção da Igualdade Racial do DF, doutora Josefina Serra dos Santos.
Bom dia a todos e a todas. Mais uma vez agradeço a Ana do Paim e felicito toda a mesa em nome do senhor, né, por me convidar. E, primeiramente, já vou dizendo, senador Cristóvão, tá? Digamos assim, que o senhor é uma referência, como todos aqui, uma referência de pessoas que gostam do Brasil, né? E quando as pessoas lutam pela educação, pela diversidade, é dizer que se preocupa com o nosso país, se preocupa com o nosso povo. E, em função disso, quando o senhor colocou, e isso, digamos assim, é uma das propostas que eu vim defender aqui, que agora a gente tem que comemorar e agradecer essas pessoas, ao senador Paim, ao ministro Mauro Teodoro, ao Adame, ao Carlos Moura, que saiu agora daqui, né? A professora Ilma, que são, e eu não vou, o Frei Davi, que são pessoas que, por causa dessas pessoas, que foi, nós ganhamos de 7-0 no Supremo Tribunal, por causa dessas pessoas, por causa da gente que representa a população do Brasil, principalmente a população negra, que a presidente Dilma sancionou a lei, né, das cotas, por causa do senhor, senador Cristóvão. Então, é isso que a gente tem que agradecer. E agora, a partir de agora, digamos assim, eu tenho até uma, que eu estava até falando ali para uma colega Leila, e ela já me cortou de pronto, dizendo que não pode, que eu acho que, digamos assim, como os senhores e a gente que está aqui somos continuadores da luta do Zumbi, que nós negros somos continuadores dessa luta, e umas pessoas estiverem em linha de frente, né, agora no século XXI, há muito tempo, que a gente tem que reverenciar essas pessoas e mostrar para esses alunos nas escolas, que essas pessoas que lutam, que são referência para nós da comunidade negra. E a gente gostaria, a gente teria que colocar isso. E ela falou que no primeiro momento não pode, porque senão você está, como é que diz, evidenciando a pessoa. Mas por que não pode? Eu perguntei. Por que eu não posso? Por que a comunidade negra não pode fazer cartazes, né? E mostrar nas escolas para essas pessoas serem referência para esses alunos que têm tão baixa autoestima. E isso é uma maneira de dizer para esses alunos, se ele pôde, por que eu também não posso? Porque se o senador Cristóvão está lá, que é uma referência, se o senador Paim, que é uma referência para a gente, se o Mauro Áureo Teodoro é uma referência, se o Frei Davi é uma referência, se o Adame é uma referência, se o Carlos Moura é uma referência, se o Joaquim... Por que que eu não posso levar isso em cartaz e colocar que essas pessoas são referência e que a gente também pode? É isso que eu estava me perguntando. Então, eu gostaria até que depois alguém me respondesse por que que eu não posso fazer isso. Por que que a Secretaria da Igualdade Racial não pode fazer isso junto com a Lei 10.639, que isso também é aplicar a Lei 10.639. Então, em função disso, como, digamos assim, eu vim aqui para comemorar toda a luta do meu povo, toda a luta do povo negro, a povo do povo brasileiro, que a luta do povo negro é a luta do povo brasileiro, principalmente quando eu falo assim, aqui no Distrito Federal, nós somos 57% da população. Então, isso é muita coisa. Né? Então, o nosso pacto, nós teríamos que fazer um pacto, todos os parlamentares, todas as pessoas realmente preocupadas com o Brasil, é que a gente, a partir de agora, que foi sancionada a lei, que passou no Supremo Tribunal, o que que nós iremos juntos levar para as escolas, junto com a Secretaria de Educação, né? Junto com o MEC, professora Ilma, e mostrar para os alunos, digamos assim, o que que significa a cota, o que que significa a cota, o que que significa a lei das ações afirmativas. Porque, acho que faz um mês, né, Leila, fomos numa escola lá em Ceilândia, na DRE de Ceilândia, e levamos os alunos negros, né, da cota da UNB. E colocamos o seguinte, a maioria, os que passaram na cota no UNB da Ceilândia, eles não passaram na cota porque a escola, né, a Secretaria de Educação, teve a preocupação de falar sobre o sistema de cota. Não tem essa preocupação, os professores não têm essa preocupação. Os alunos que passaram na cota, principalmente de vários locais aqui do Distrito Federal, eles souberam da cota porque as suas famílias lhe explicaram ou por aluno. Então, está faltando é isso, né, junto com a Educafro, que a gente faça esse pacto, junto com o senador Paim, junto com a CEPI Nacional, junto com o senador Cristóvão, esse que é o pacto que a gente tem que fazer, né? Digamos assim, é explicar o que significa o sistema de cotas, que não é vergonha você passar pela cota, que você é tão competente como qualquer outra pessoa, né? Então, era isso que, digamos assim, a minha preocupação quando a professora Ilma fala que nós, dos alunos que conseguem dos alunos negros que conseguem concluir o segundo grau, são 28%, que a gente lute para que esses 28% consigam entrar na faculdade, que já é na universidade, que já é um grande ganho para a gente, realmente a partir disso, que a gente vai ter esse trabalho, somos nós que temos que ter esse trabalho, porque nada que nós conseguimos não foi nada que por benesse, foi luta do nosso povo, luta das pessoas comprometidas com o nosso país. E isso aí eu tenho que dizer assim, a gente tem que agradecer a essas pessoas que estão aqui na mesa. Então, em função disso, quando o governo do Distrito Federal criou a Secretaria da Promoção da Igualdade Racial, era para, numa luta da gente conseguir implementar a Lei 10.639. E quando a gente consegue, se a gente conseguir implementar a Lei 10.639, que é uma lei e que ninguém, digamos assim, que a gente tem que ter esse compromisso, os parlamentares têm que ter esse compromisso, as pessoas que estão aqui têm que ter esse compromisso, e nós da sociedade brasileira temos que ter esse compromisso de implementar a Lei 10.639, que é contar a verdadeira história do negro e contribuição do negro para o país e para o mundo. Então, em função disso, nós da Secretaria da Promoção da Igualdade Racial temos a preocupação que, através a nossa principal bandeira é implementar a Lei 10.639, que a partir daí, você, que é a segunda bandeira, é a questão de emprego, que é uma maneira de sobrevivência, porque sem emprego, você também não consegue ir para a escola, né? Você não consegue estudar. Então, nisso aí, nós no 21 de março, que eu não sei, não me lembro quem foi que falou, foi o doutor Carlos Moura, sobre a questão de acesso ao trabalho. E no dia 21 de março de agora, esse ano, nós lançamos o selo pela igualdade racial, que é uma maneira da gente trabalhar com as pessoas comprometidas, que essas pessoas têm o compromisso de nos ajudar, como que o nosso povo terá acesso a emprego. É através que a gente está batalhando junto com o governo do Distrito Federal e com essas pessoas aqui que eu espero que se comprometam, como é que a gente faz um pacto de que a gente consiga que o governo do Distrito Federal sancione um decreto para que tenha cotas no concurso, tenha cota nos estágios, tanto nos órgãos públicos e privados, que só assim a gente consegue que nossa população tenha acesso realmente à sobrevivência. E isso é uma das bandeiras da Secretaria da Promoção da Igualdade Racial, quando a gente, eu gosto até de repetir isso muito, porque isso é incisivo quando a gente coloca, senador Cristóvão, que no Distrito Federal ninguém imagina que nós, negros e pardos, somos 57% da população. Então, eu vejo, digamos assim, que a gente tem de começar a se preocupar principalmente, e gostaria que isso teve, eu me lembro de quando a CPI Nacional fez um seminário lá no TST com a preocupação de quem está se tentando no pleito de 2012 nos outros estados, que aqui no Distrito Federal tem, essa preocupação que essas pessoas tivessem o compromisso e que, principalmente as pessoas, o compromisso com a sociedade brasileira, que colocasse que isso aí é impactante quando você coloca e quando você coloca na sua plataforma de governo o número da população negra brasileira. Isso dá um impacto e as pessoas refletem sobre isso, digamos assim. Então, quem é que sempre votou para eu estar aqui? E o que eu faço pelo esse povo que depois que vota aqui? Isso aí eu também estou incluindo, que no Distrito Federal são 5 mil indígenas e nós também estamos tendo a preocupação de ter, fazendo um mapeamento, junto com a Codeplan, que ela que fez o nosso mapeamento, quantos ciganos existem no Distrito Federal, que não é pouco. Porque, infelizmente, quando o IBGE coloca a questão quando faz o seu censo, ele coloca o cigano, ele não coloca como etnia, ele coloca como branco, porque o cigano na sociedade brasileira é considerado branco, né? Então, hoje que a gente está tendo essa preocupação de fazer o recorte com a Codeplan, para que a gente possa trabalhar a questão das políticas públicas. Então, senador Paim,
tranquilo, digamos, a gente tem mais 5 minutos ainda.
Tem 5 minutos.
A campanha paga automática.
Então, senador Paim, primeiro que uma das coisas também que a gente luta muito na Secretaria da Promoção da Igualdade Racial, lógico, com todos os parceiros, junto com as outras secretarias, é essa questão do racismo institucional, que é uma das coisas assim que muita gente não entende, que é bem complicado, é bem complexo, mas isso é evidente e é a gente está tentando trabalhar essa transversalidade dentro das outras secretarias, principalmente na Secretaria da Mulher, que a maioria, né, de quem mantém os seus lares e que tem essa preocupação aqui no Distrito Federal, desses 57%, a maioria é a mulher e negra. Então, a gente tem essa preocupação e, de pronto, agradeço, fico feliz por ter esses lutadores, né, digamos assim, e me sinto uma lutadora, que uma coisa que a professora Ilma falou, e o senador Cristóvão, o negro, uma coisa que sempre me preocupou, que sempre falaram que a sociedade brasileira, o povo brasileiro não gosta de ler. Eu lembro que, até hoje, eu nunca tive tempo de ler e eu fui aprendendo as coisas no dia a dia. Não assim, no livro, porque eu não tinha tempo de ler. E tem até os meus livros hoje, do Machado de Assis, todas as referências brasileiras, né, até do próprio Joaquim Barbosa, que eu comprei, não tive tempo de ler. E isso dói muito, você não ter tempo de, assim, até de se preparar intelectualmente para você falar o que realmente você gostaria de falar. Então, quando eu falo sobre a questão da educação, senador Cristóvão, e uma das coisas assim que eu sempre me ative são os seus textos, porque os seus textos são aulas. Digamos assim, que quando a gente não tem acesso à informação, a gente não tem acesso a saber, você, digamos assim, é um analfabeto, mas um analfabeto político, porque eu lembro da minha mãe que não sabe fazer, desculpa a expressão, fazer o ó com o fundo do copo, mas a minha referência, como minha mãe, digamos assim, ela falava assim, eu não tive oportunidade de estudar porque os meus patrões, quando ela trabalhava em casa de família, não deixavam. Mas os meus filhos vão aprender. E ela sempre falou, lá naquele casebre de casinha de palha, minha filha e meus filhos, a única maneira da gente ser, até a gente começar a ser gente, né? A gente se sentir gente é a gente saber. E ela sempre falou, saber é poder. E quando a gente tem acesso às cotas, que eu não tive acesso às cotas, porque senão eu seria médica, porque o meu sonho era passar na UNB para ser médica, e não tive oportunidade, mas Deus me deu, digamos assim, o Senhor me deu a bênção de hoje eu ser advogada, com muito sacrifício, não passei nas cotas, e também por isso não me sinto diminuída por isso, porque não passei nas cotas, mas se tivesse oportunidade ia passar nas cotas, estudei em escola particular e tive que pagar, ainda não tinha o ProUni, ainda não tinha nada disso, eu agradeço a ter tido acesso a pelo menos saber abrir a minha boca, porque saber é poder, saber não é poder econômico, saber é poder de tudo. Eu sempre falo o seguinte, que ninguém coloca aqui, quem os sabedores consigo dizer isso. A gente sabe da história de Jesus Cristo até os 13 anos, depois passa para os 33 anos. Onde que Jesus Cristo estava? Com certeza ele estava estudando, né? Então, quer dizer que o homem que mudou o mundo passou quase a vida toda dele estudando. Então, estudar é poder. Então, muito obrigada, senador Paim, por mais essa oportunidade.
Muito bem, a doutora Josefina Serra dos Santos, secretária da Promoção da Igualdade Racial, do DF, que eu quero dizer que sempre também prestigia essa comissão. Não teve uma vez que ela foi convidada e que ela diga, não posso, não vou, ou esse debate não é para mim, sempre esteve conosco aqui. Agradeço a presença permanente aqui. Então, agora passamos a palavra ao senhor Sérgio José Custódio, que é presidente nacional do movimento Sem Universidade MSU.
Bom dia a todos e a todas, os trabalhadores e todos que estão aqui. Como fala o movimento hip-hop, na humildade, oxalá que a gente consiga aqui expressar um pouco da nossa alegria. Então, esse primeiro momento da nossa fala é uma fala em nome do Movimento Sem Universidade e também do Comitê Brasileiro pela Aprovação das Cotas, do PLC 180. Eu queria saudar o Mário Teodoro, Carlos Moura, a Ilma Jesus, Humberto Adame, a Ticiane, a Josefina, o Fernando. E creio que agora nós temos um fotógrafo aqui. Queria chamar o querido senador, a Ilma, né? Ilma Fátima de Jesus. Queria chamar o querido senador Cristóvão Buarque para vir aqui conosco, porque, de fato, no dia 29 de agosto, na história do Brasil, a presidente Dilma, num gesto que rememora, lembra o gesto da princesa Isabel, assinou uma nova abolição no país. E esse gesto nós queríamos, porque ele precisa ser um gesto fortalecido no Brasil. Queríamos aqui convidar o senador Paim para vir até aqui. Senador Paim está aqui. Nós queríamos entregar a camiseta do Movimento Sem Universidade, o livro O Abolicionismo, do Joaquim Nabuco, não é? Senador Cristóvão, que são os representantes dessa instituição da República Brasileira, do Senado Federal, aqui presentes, não é? Convidar o Fernando aqui, que de fato é um grande momento para nós. Vem cá, Fernando, para senador Cristóvão. É isso, é um momento de grande vitória.
Muito bem.
Muito bom. Você foi fundamental.
Senador Cristóvão.
Esse aqui é seu?
Não, isso é do Paim.
Ah, para o livro, porque só uma camiseta para mim, não isso. Sei por quê.
Não, pode ser.
Não, estou brincando,
Pode ser, pode ser.
Eu acho que foi um gesto bonito, tem tudo a ver com a sua história.
Bem, infelizmente, como já foi falado aqui, setores da grande imprensa brasileira, se você abrisse a página dos jornais no dia 30 de agosto, não tinha nada sobre as cotas. Compreende? Esse é o país real, esse é o Brasil real. E é nesse Brasil real que, saindo de Cidade Tiradentes, como lá pisou o então ministro da Educação, Cristóvão Buarque, para tentar construir uma universidade federal no lugar onde tem mais negros e mais exclusão na cidade de São Paulo, no extremo zona, na extrema zona leste de São Paulo. Nos cursinhos populares da Educafro, num sem universidade corajoso, esse homem aqui é negro e não fez universidade.